Então, vamos dar início aos nossos trabalhos, agora que as questões técnicas já estão resolvidas. Dar as boas-vindas, em nome do Grupo de Trabalho de Desporto, à comitiva da Federação Portuguesa de Atletismo. Eu vou dizer os nomes para podermos identificar também, para os meus colegas poderem identificar as pessoas. O Sr. Presidente da Direção, Jorge Vieira, depois o Vice-Presidente Luís Figueiredo, Paulo Bernardo, Samuel Lopes e António Costa. Agradecer, e agora vou fazer a apresentação dos senhores deputados. O Joel Sá, do PSD, o deputado João Castro, do Partido Socialista, o deputado António Cardoso, que está a sentar também do Partido Socialista, e o Sr. deputado João Campos, do Bloco de Esquerda, e o Sr. deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda. Ficam a faltar apenas dois deputados, a Diana Ferreira, do PCP, e o João Almeida, do CDS, que por motivos de agendamento parlamentar estão em outras comissões, e isto nós temos sempre que nos dividir pelas várias responsabilidades, mas creio que está aqui bem representado o Grupo de Trabalho do Desporto, que funciona nesta Assembleia da República no âmbito da Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, à semelhança da outra, da legislatura anterior, que versa sobre estas matérias desportivas, e, portanto, queria agradecer a vossa presença. É a primeira federação portuguesa, a primeira federação desportiva que ouvimos nesta legislatura, por vosso intermédio, por vossa vontade, e isso é uma mais-valia, significa que também estão interessados em contribuir para que juntos possamos fazer aqui uma reflexão sobre as matérias relacionadas com o desporto e com a modalidade muito em particular. Eu queria agradecer ao Sr. Presidente e aos membros da Direção essa disponibilidade e fazer só um pequeno pedido de desculpas, que eu também já transmiti pessoalmente ao Presidente, que nós tínhamos aqui o vosso pedido de audiência, mas enquanto decorreram os trabalhos da Secretaria do Orçamento de Estado, nós ficámos com todos os pedidos pendentes até que começarmos de novo. Votámos na semana passada o orçamento e terminámos esta discussão na especialidade e estamos agora então a recomeçar e a refazer a nossa agenda e temos muito gosto, muito prazer em ter aqui a Federação Portuguesa de Atletismo. Em relação aqui ao decorrer dos trabalhos, a proposta que nós fazemos, de acordo com o que costumamos, com o que costuma ser a prática, é nós termos 10, 15 minutinhos iniciais para poderem fazer a apresentação e até trouxeram uma apresentação específica para esta audiência. E depois eu passaria a palavra a cada um dos grupos parlamentares para também fazerem as questões que acharem pertinentes e depois no final voltaria, passava outra vez a bola para o Sr. Presidente e para quem quiser intervir da Federação para depois também mais 10 minutos finais para depois encerrar esta audiência e portanto passava então desde já a palavra ao Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Atletismo, Jorge Vieira.
Muito obrigado, isto é um momento único para a nossa modalidade. É um momento inédito, nunca tal nos aconteceu, a não ser numa altura em que, com a direção anterior, houve um contencioso com o Executivo relativamente a uma dívida de um campeonato do mundo de pista coberta, mas diria que apenas com esta finalidade de sermos ouvidos e de contribuirmos para este trabalho em comum, e que nós visamos também, naturalmente, que é o desenvolvimento do nosso desporto, é a primeira vez e o nosso imenso obrigado por terem a paciência de ouvir-nos numa área que eu diria, e o termo não é meu, numa área que digamos do inútil, porque naturalmente que a Assembleia da República e os seus deputados normalmente debruçam-se sobre aquilo que é útil na sociedade, aquilo que produz o bem-estar, a economia, etc. Mas aquelas áreas que têm a ver com o inútil normalmente são mais descuradas. Já alguém disse que o inútil, sem o inútil, fica cada vez menos útil. E é aquilo que nós pensamos também, que o desporto é naturalmente uma área que pode contribuir para que a sociedade seja uma sociedade melhor, para que os jovens e os adultos, no caso da nossa modalidade, é uma modalidade para a vida, é uma modalidade transversal a todos os escalões etários, naturalmente que nós estamos convictos que o seu desenvolvimento será útil para a sociedade, sem qualquer exceção, porque é uma modalidade inclusiva, como nós iremos transmitir essa ideia. Eu julgo, pessoalmente, nós julgamos, porque sentimos isso todos os dias, que o desporto carece, sobretudo, de reconhecimento, do seu reconhecimento, do seu papel, da sua utilidade, precisamente, na sociedade. E esse papel não tem sido reconhecido a vários níveis. Somos ainda hoje uma sociedade, como se costuma dizer também em termos filosóficos, uma sociedade ainda extremamente dualista, extremamente cartesiana, em que tudo é valorizado, tudo aquilo que tem a ver com o espírito, com o psíquico, com o intelectual, tudo aquilo que tem a ver com o corpo é, obviamente, algo sempre de secundário. O desporto situa-se precisamente nessa área e, desde já, faço a minha primeira provocação às vossas consciências. Naturalmente, também alguns defenderão, outros não, mas é isso também que é visível na disparidade que existe hoje entre o orçamento da cultura e o orçamento do desporto. É precisamente a valorização de uma área da cultura que tem a ver com valores superiores àqueles do desporto, que tem a ver com o corpo, precisamente, que é algo de secundário. Mas essas são questões filosóficas mais gerais, que não interessam, naturalmente, ocupar o nosso tempo com isso. Relativamente à nossa modalidade, e mais uma vez sentimos o orgulho, não de ser a primeira modalidade a ser recebida, mas de sermos recebidos, e o orgulho pela modalidade e pelo desporto, nós iríamos passar aqui uma revista muito rápida do que é a nossa modalidade, do que é o atletismo, embora todos, obviamente, o conheçam, a conheçam como modalidade, mas não é assim que se passa até na generalidade da sociedade. Hoje o atletismo ainda é uma modalidade que é muito reconhecida quase exclusivamente como a modalidade da corrida. E o atletismo é uma modalidade olímpica, como se diz aqui, omnipresente em todas as edições dos Jogos Olímpicos desde a antiguidade até ao presente. O saltar, o correr, o marchar, o lançar são gestos motores básicos da nossa existência, por isso mesmo se considera a nossa modalidade como uma modalidade de base, uma modalidade transversal a todas as modalidades e até transversal à nossa vida, porque, como eu costumo dizer muitas vezes nas ações de formação, a nossa modalidade é praticada mesmo por aqueles que pensam que nunca a praticaram, porque todos nós, no nosso crescimento, corremos, saltamos, lançamos, portanto, a nossa modalidade está presente naturalmente na nossa existência, mesmo que não se queira, a não ser em casos de deficiência motora profunda, que isso não acontece. É uma modalidade complexa, com 24 disciplinas olímpicas nos homens e 23 nas mulheres, portanto, muito longe daquela realidade que se tem muitas vezes do atletismo, que é a modalidade da corrida, e hoje então, com a moda que existe da corrida, certamente nós temos aqui vários dos senhores deputados, eu conheço um, pelo menos, que é um corredor assíduo, porque já me cruzei com ele até ali na zona ribeirinha de Pombal, vi um atleta, de repente, seu deputado a correr aqui, vejam bem. Portanto, a nossa modalidade é hoje praticada por pessoas, muitas vezes, que não pensaram praticar qualquer desporto, mas praticam atletismo, o que é para nós também um orgulho e que tem a ver com a implantação hoje da modalidade. Mas o problema é que a modalidade olímpica tem estas 24 disciplinas olímpicas, não é só a corrida. E já vamos ver qual é a implicação. Já agora, para os que estarão a questionar sobre porquê 24 disciplinas nos homens e 23 nas mulheres, a única diferença são os 50 km de marcha que existem nos homens e que não existem nas mulheres. Mas, até aí, se tem verificado, precisamente, uma progressiva, isto vai ser eliminado dentro de poucos anos, também será igual nas mulheres, nestas disciplinas, mas tem-se verificado, precisamente, uma equiparação do quadro olímpico de disciplinas das mulheres aos homens. E também aí o atletismo foi precursor, não tenho dúvidas. O atletismo alargou a prática das disciplinas olímpicas todas, que eram masculinas, às mulheres, e não se perdeu nada com isso. Hoje já atingem níveis de performance extraordinários e o atletismo contribuiu também para que a mulher tivesse a consciência e os homens tivessem a consciência de que a mulher tem as mesmas capacidades para praticar desporto que os homens. É uma modalidade totalmente inclusiva, aliás, hoje o atletismo tem no seu seio o atletismo adaptado para os atletas portadores de deficiência. Somos nós que preparamos a equipa para os Jogos Paralímpicos, no caso do atletismo. Portanto, temos esse orgulho também de ter hoje a modalidade inclusiva totalmente e com todas as vertentes da modalidade incluídas. É uma modalidade para todos. O exemplo da corrida, da montanha, do trail que tem alargado e democratizado esse acesso, e hoje ainda é um problema do desporto no país, o acesso à prática desportiva, isso é indiscutível, que não se pense que esta questão está ultrapassada, não está de maneira nenhuma. No caso da nossa modalidade, então, é muito claro este aspecto, parece contraditório que o que eu tenho dito aqui relativamente à corrida, mas o tal atletismo olímpico é uma realidade completamente diferente. É uma modalidade para todas as motivações de prática. Aliás, nas grandes maratonas correm atletas campeões olímpicos com outros atletas que estão a dar os primeiros passos. Portanto, podem correr juntos, o campeão com os outros que se estão praticamente a iniciar. Tem conteúdos para todas as idades e esta é a nossa sigla associada à nossa designação de Federação Portuguesa de Atletismo, uma modalidade para a vida. Temos um percurso, ou dentro dos nossos percursos há um que nos orgulha. Temos, em grandes competições internacionais, 278 medalhas conquistadas. Destas 278 medalhas, 10 são medalhas olímpicas, é metade do desporto português. Dentre destas medalhas olímpicas, 4 campeões olímpicos, também os únicos do desporto português, são do atletismo. Algo que nos orgulha, mas que de algum modo também nos entristece pelo desporto. Não é uma grande medalha para o desporto. Para nós é, obviamente, termos 4 campeões olímpicos, quando, por exemplo, a nossa vizinha Espanha, uma potência desportiva, ibérica, naturalmente, tem apenas 2 campeões olímpicos no atletismo. Nós temos 4. Nós temos 10 medalhas olímpicas, eles têm 11. Quando Espanha é dado como exemplo, para nós é um grandíssimo exemplo ao nível do financiamento. Aí nós não temos, de maneira nenhuma, uma comparação possível com eles, para além do orçamento central da Federação e aos orçamentos das federações provinciais, que nos esmagam completamente a esse nível. Mas, curiosamente, em termos de resultados, nós, em termos olímpicos, temos uma melhor performance. Estas medalhas foram adquiridas por 7 atletas diferentes, em 7 Jogos Olímpicos diferentes, 4 clubes diferentes e 7 treinadores diferentes. Eu ponho aqui estes dados porque isto significa que não foi por acaso. Não foram acasos. Foi, na realidade, algo que teve a ver com o sistema da modalidade que conseguiu, ao longo deste historial olímpico, conseguiu estes resultados. É por acaso, por vezes, quando se consegue uma medalha e depois não se consegue durante muitos anos. Ou nunca mais se consegue, como aconteceu já com algumas modalidades no nosso país. No nosso caso, nós conseguimos, e obviamente que não foi a Federação que o conseguiu sozinho, foi toda a família da modalidade, como nós costumamos dizer, criar condições para que isto acontecesse. Naturalmente que alguns dos senhores deputados têm consciência do que é que em determinadas épocas e quem foram os clubes que tiveram essas grandes responsabilidades, poderemos lá chegar, mas temos aqui um exemplo muito claro do que foi o ponto de partida para todo este sucesso, no atletismo e aqui diria mesmo no desporto português, porque o atletismo foi precursor, não é puxar galões para o nosso lado, mas foi efetivamente através de um senhor que está ali designado, o professor Mário Muniz Pereira, que apresentou, precisamente naquele dia 1 de agosto de 1975, o primeiro projeto de preparação olímpica para os Jogos que se realizavam um ano depois, em Montreal, em 76, no Canadá. E onde nós tivemos a primeira medalha para o atletismo português, através do Carlos Lopes, uma medalha de prata nos 10 mil metros. E dizia ao professor Muniz Pereira ali, aquela frase que eu retirei do documento, do projeto, precisamente a um ano dos Jogos Olímpicos de Montreal, julgamos ser agora a altura de elaborarmos um plano de preparação para aqueles poucos atletas que possam vir a representar o país em atletismo, já que nas anteriores edições assistimos a 6 desde 1948, só uma vez, o problema foi encarado com interesse pelas entidades oficiais. Este projeto, só por curiosidade, custou ou foi orçamentado em 52 contos na altura e que deu aso a muitas críticas porque era um gasto supérfluo de dinheiros públicos na altura. O professor Ministro Pereira foi combatido e a cabeça dele esteve no cepo enquanto não se conseguiu a medalha, porque depois da medalha, dizia ainda há muito pouco tempo o professor Ministro Pereira que, para pena dele, o indivíduo que mais o tinha criticado no Diário de Notícias tinha morrido durante os Jogos Olímpicos e não assistiu ao êxito, mas que tinha sido o jornalista que mais tinha combatido estes 652 contos que tinham sido atribuídos para este projeto. Esta é uma frase que eu gosto muito, em muitas ocasiões, dizer, que é fácil ser santo quando se tem quem encena os milagres. Sabemos que isto é a verdade, mas a pergunta que se nos coloca hoje é até quando é que sobreviverá a capacidade do atletismo português encenar milagres como estes que têm acontecido até agora. E nós achamos mesmo que têm sido milagres dentro do desporto português os resultados que se têm conquistado. Naturalmente que são milagres que foram encenados e que, com êxito, por determinadas pessoas, em determinados contextos, como, naturalmente, logo na base, os clubes. Com certeza que também se aproveitaram momentos, conjunturas sociais no país importantes. até em fases em que não se disputava nada ao nível do alto rendimento, porque nem se acreditava nisso. No atletismo foi a primeira modalidade, repitem, que se acreditou e que se conseguiu, e por isso ganhámos também aqui algum tempo e alguma vantagem na competição interna do desporto português. Mas a questão hoje que se coloca é se nós temos ou não capacidade para manter, obviamente, esta capacidade, repito aqui a metáfora, de encenar este tipo de milagres. Esta é uma relação muito simples, não é uma relação nossa, é uma relação que existe em todo o mundo. Quando se estuda os sistemas de alto rendimento, há sempre uma associação direta entre o financiamento e as medalhas que os respectivos países conseguem. Há uma associação muito direta, uma correlação muito positiva entre o financiamento que é investido num sistema de alto rendimento e os resultados que se atingem. Naturalmente que nós temos que dizer que o financiamento só por si não é razão para o sucesso, em sistema algum ou em subsistema algum da sociedade, mas que naturalmente, quando bem aproveitado esse financiamento, quando aproveitado em sistemas com grande qualidade e em práticas de qualidade, obviamente que esta correlação positiva existe claramente. A nossa preocupação, naturalmente, é ver a associação também, no nosso caso, destas curvas. E o financiamento atual, em que nós atualmente nos mantemos 26% abaixo do nosso financiamento baixo, como vimos ali, entre 2009 e 2010, quer com perdas entre o financiamento privado e o financiamento público, é uma questão para nós extremamente, mas extremamente preocupante para a nossa modalidade, e eu não tenho dúvidas que é também, em geral, para o desporto português. Esta, pelo contrário, representa para nós, e não é paradoxal, era uma análise mais profunda, vermos a evolução que houve ao nível dos praticantes filiados na modalidade, porque houve progresso. Nós atingimos, no ano 2015, atingimos o máximo de praticantes filiados. Também aqui é importante referir para os senhores deputados que o nosso número de filiados não corresponde efetivamente àquela que é a realidade. Por exemplo, não filiamos uma grande quantidade de praticantes que hoje temos na modalidade, referimos, mas vamos lançar um projeto, ainda não de filiação, mas de pertença à família da modalidade. Muito brevemente, coisa de dias, lançaremos o nosso cartão runner, que é um processo de filiação com vantagens para o praticante. Senhor deputado está desde já convidado a subscrever esse cartão para se sentir mais próximo da nossa modalidade. Mas se nós filiássemos todas as pessoas que hoje estão na prática da modalidade, nós certamente esmagaríamos todas as modalidades em termos de filiados. Temos duas questões que para nós são de alguma preocupação. A elite. E na elite é, digamos, o apoio que é prestado aos atletas no último patamar da sua preparação. E aqui nós podemos dizer que temos meios bastante interessantes para a preparação dos nossos atletas, e temos que o reconhecer. Há um investimento ao nível daquilo que se começou a apelidar de pré-pol ou de preparação olímpica. Portanto, são os apoios financeiros prestados aos atletas que estão no topo já da pirâmide, ao nível do rendimento desportivo, os atletas que irão participar nos Jogos Olímpicos. Mas temos depois o outro problema, que representa o processo de desenvolvimento de um talento até alcançar a elite, que é este processo, diria mesmo este subsistema da elitização. Isto é, o que é que nós fazemos para transformar, e o que é que nós podemos fazer para transformar o talento em performance? Isto é, aqueles jovens, isto certamente é uma questão que não é certamente, é de certeza, porque todos nós, obviamente, fazemos parte da mesma sociedade e sabemos que não é um problema apenas do desporto. Será um problema, porventura, em todas as áreas da atividade humana. O que é que se faz com os nossos jovens, que são os melhores talentos na matemática, na música, nas ciências, nas línguas, na filosofia, no desporto? O que é que se faz deles e como é que, se nós temos meios ou não para, e processos e boas práticas para os transformar em, obviamente, em cidadãos competitivos ao nível, no caso do desporto, coloca-se mesmo ao nível internacional, e julgo que nas outras áreas também é a mesma problemática. Aqui apenas de uma forma muito, muito, muito concentrada, nós temos aqui os grandes obstáculos da modalidade. aquilo que consideramos os grandes obstáculos da modalidade. E nós colocamos em cima, logo a encimar este slide, as duas grandes preocupações, o financiamento e a qualidade. E não é por acaso que colocamos as duas par a par, porque uma sem a outra não funciona. Não podemos ter grande qualidade sem um financiamento suficiente, nem o financiamento dá resultados se não tiver, na realidade, um sistema com o mínimo de qualidade. Mas as duas preocupações estão muito a par. Começando pelo lado esquerdo, nós temos o atletismo juvenil. É uma grande preocupação, e mais uma vez uma preocupação ao nível do financiamento. Nós precisamos de apoiar mais os atletas jovens. Foi com a crise económica financeira, foi uma das áreas mais afetadas, que era ao nível da equipa técnica federativa que faria este tipo de trabalho com os mais jovens, que era ao nível precisamente do financiamento, financiamento de estágios, financiamento de encontros, de concentrações a estes jovens, para além dos recursos financeiros para apetechamento, locais de treino, etc. A formação de recursos humanos é uma área, digo-lhes, que é uma das áreas que devia estar aqui a vermelho e ampliada, porque é uma das áreas que nós pensamos, e aqui a Assembleia da República tem um papel importante, e eu gostaria que viesse a ter, nós gostaríamos que viesse a ter esse papel importante, porque significaria que se estariam a debruçar sobre a lei da formação de treinadores, que é hoje uma preocupação fortíssima, fortíssima em todas as modalidades. Ainda ontem, domingo, para surpresa minha, falei com um treinador de futebol, que tem responsabilidades na Associação de Treinadores de Futebol, e para surpresa minha, porque pensei que esta lei, pelo menos para o futebol, fosse positiva e benéfica, mas mesmo no futebol é uma lei que está a levantar muitos problemas na execução da formação. Carga horária excessiva. Nós temos hoje uma carga horária na formação dos nossos treinadores, que é bom que se diga que são voluntários, que são benévolos e que, portanto, não podem ter uma formação quase universitária, quase de curso médio. Nós temos hoje uma carga horária para a qual nós não temos candidatos para os cursos. Abrimos inscrições e fechamos inscrições, desistimos dos cursos porque não temos candidatos para uma carga horária tão brutal, que é superior aos cursos na Alemanha, superior aos cursos em Inglaterra, superior aos cursos no Canadá. E são exemplos de países de ponta, de referência ao nível da formação de treinadores. Esta é uma questão crucial. A nós foi-nos dito na altura, porque já na altura nós levantámos este problema, quando da preparação dessa lei, da aprovação dessa lei, o que nos foi dito é que as federações deveriam aproveitar o Ferrari que tinham nas mãos, em vez de continuarem a querer andar em Fiat 600. Quase ipsis verbis aquilo que nos foi dito na altura. O que se verifica atualmente, e é pena porque a aprovação de uma lei destas depois é difícil de alterar, como é óbvio, são leis que são operacionalizadas e que depois exigem uma revolução muito grande, não temos dúvidas ao nível de toda a administração respectiva desta área, mas o que é certo é que é hoje um fator, uma variável impeditiva do nosso desenvolvimento. Os clubes. Eu termino só esta e depois procurarei complementar com outra informação. Os clubes, naturalmente, hoje é o problema, só para termos consciência, é uma área que não depende muito de nós, apesar de nós termos feito pela primeira vez formação de dirigentes dos clubes este ano, um facto, diria, bastante inédito na maior parte das modalidades. Fizemos ações regionais para dirigentes dos nossos clubes, uma área que não está precisamente contemplada na formação de recursos humanos e deveria estar de uma forma muito institucionalizada. É uma área que não se compreende porque é que nunca se atacou de uma forma minimamente coerente. Faz-se a formação dos treinadores, mas não se faz a formação dos dirigentes, que é uma área da gestão do desporto, que é quase um nonsense. Como é que isto tem sobrevivido até hoje, este buraco, este buraco negro, digamos, no desporto? Temos depois aqui a legislação, como eu já referi, a formação de treinadores, a lei de base, o regime jurídico, o acesso ao alto rendimento. O acesso ao alto rendimento complicou-se com a última lei, o acesso ao ensino superior perdeu-se, era uma vantagem que nós tínhamos, motivacional para os jovens atletas talentos, tínhamos essa vantagem extraordinária de motivação. Éramos o único país na Europa que praticamente o fazia, que era facultar um número de cláusulas para os atletas talentos, os atletas do alto rendimento, para entrarem na faculdade com mais facilidade. Perdemos isso, praticamente, porque restringiu-se a patamares de já de performance em jovens, que até é contraproducente, exigir a jovens em idade juvenis, no nosso caso, 16, 17 anos, performances daquele nível é contraproducente, porque estamos em idades em que o resultado ainda não é o fator fundamental, e a lei atirou para aí o critério de seleção destes jovens, ou de escolha destes jovens, para terem um acesso mais facilitado ao ensino superior. Os problemas do pós-carreira que está associado ao alto rendimento é uma área, eu diria ainda, é uma não área, ainda não se cuida disto. Nós apoiamos atletas para entrar no alto rendimento, entram no alto rendimento, têm os seus resultados, terminam os resultados, deixam ter acesso ao sistema e estão esquecidos na sociedade. Esta é uma área muito séria, é uma responsabilidade de todos nós, é até uma responsabilidade que eu coloco à consciência dos seus deputados, porque são leis que são aprovadas para apoio ao alto rendimento nesta casa, mas depois não temos o passo seguinte. E o passo seguinte é de grande responsabilidade, porque muitas vezes estamos a levar, com os apoios que damos aos atletas na sua idade ativa, estamos a levá-los a um investimento e depois deixamos-los completamente pendurados, como usando este termo mais vulgar, deixamos-los pendurados sem qualquer futuro. Esta é uma área extremamente sensível também para a reflexão nossa. A escola, o desporto na escola, a educação física na escola, como sabemos, a educação física, infelizmente, nos últimos tempos, em vez de ganhar dimensão, em vez de ganhar corpo, perdeu. Deixou de contar para a média, como se diz na gíria. As horas, a carga horária não é suficiente. Nós hoje temos países nórdicos que estão a colocar a educação física, sobretudo nas crianças, na idade do primeiro ciclo do básico, diariamente, mas nós, sempre agarrados ao nosso atávico curto prazo, nós achamos que isto não é um problema, mas vai ser um problema no futuro. Hoje, a inatividade é terrível. Todos nós o sabemos já, não é preciso ser especialistas na área, que isto vai ter consequências gravíssimas na saúde pública daqui a uns tempos. Em vez disso, retira-se o peso à educação física na escola, o desporto na escola não descola, passa aqui o pleonasmo, o desporto na escola não descola porque as condições que são dadas dentro da escola, quer com os horários sobrecarregados, quer com a disponibilidade horária dos professores, quer até com o apetrechamento das escolas e os equipamentos das escolas, o desporto escolar não avança, mas também não tenho dúvidas ao nível do financiamento daquilo que se passa na escola, porque para que o desporto escolar avance, e aqui mais uma vez o financiamento que eu referi no princípio do desporto, inclui obviamente a preocupação com o desporto escolar. Quando eu refiro que é necessário pensar e repensar o investimento no desporto, incluo o desporto escolar nesta preocupação, não são só as federações. Porque para que o desporto escolar avance é preciso efetivamente ter-se esta atenção muito especial. A RTP, só para a vossa informação, a RTP anunciou-nos nesta última semana, na semana passada, que neste momento não transmitirá nenhuma competição internacional de atletismo, campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, porque não conseguiu ter acordo financeiro com as entidades europeias que retransmitem este sinal. Portanto, mais uma vez aqui, é uma agressão à nossa situação por uma questão muito simples. É a imagem da modalidade que desaparece dos ecrãs. E se outras modalidades têm esta situação grave, nós temos esta situação gravíssima. Se o atletismo não é visto, se a nossa modalidade não é vista, passa a inexistente. Passaremos a ter então uma existência de 4 em 4 anos apenas nos ecrãs. Portanto, se hoje há pessoas que perguntam, mas isso do triplo salto também é atletismo, ou o salto em altura, não é só a corrida, bem, daqui por uns anos ainda será mais grave, o atletismo será efetivamente a modalidade apenas da corrida que se passa aí. O problema das pistas é uma situação gravíssima, o Carlos Jamor, já alguns senhores deputados aqui me ouviram no Museu do Desporto a falar sobre isto, no último encontro que houve, na última tertúlia. O Carlos Jamor, para nós, é, na realidade, uma situação muito, eu diria quase de vergonha para a nossa modalidade, porque é, efetivamente. Somos a modalidade com estes pergaminhos, com este historial de resultados, chegamos ao Estádio Nacional e não temos nenhuma pista de 400 metros operacional. A pista de cima do Estádio de Honra está destruída há muitos anos, não é de agora. Não é de agora. Já eu iria para os 15 anos em que esta pista já está neste estado. A pista do CAR, No Jamor, no nosso centro de alto rendimento, a pista de 400 metros está extremamente degradada, extremamente degradada. Não tem iluminação. Neste período que agora está a acabar com o início da primavera, mas durante o inverno, os nossos melhores atletas treinaram às escuras, durante o inverno, quando precisavam treinar, e é quase todos os dias na pista de 400 metros, têm a zona coberta, mas precisam treinar na pista de 400 metros, e treinam às escuras. O Nelson Nevra, por exemplo, com o seu grupo, nessa pista, treina às escuras. E isto é uma situação, para nós, intolerável para a modalidade, porque não se passa isso em mais nenhuma área desportiva dentro do Estado Nacional. Os campos de futebol estão verdejantes, como se costuma dizer, os campos de rugby, o golfe, as piscinas têm água, os cortes de ténis são utilizados, tudo é utilizado. Chegamos ao atletismo e a situação é esta. Esta é uma situação que eu muitas vezes reputo de humilhante para a modalidade. É uma situação que eu calei durante muito tempo e esta situação não é de agora, esta situação já é antiga, mas já não aguento mais institucionalmente ficar com a promessa anual de o problema vai se resolver. Já temos a promessa outra vez, naturalmente. Mas eu agora quero acompanhar a promessa da expressão pública desta situação, porque, naturalmente, se muito bem entenderem, visitem estas instalações e verão in loco que não é exagero da nossa parte. Eu ficar-me-ia por esta, e peço a vossa maior tolerância para esta introdução já demasiado prolongada. Nós, no atletismo, não devíamos cometer estes deslizes com o tempo, porque os nossos horários, como diz o professor Ministro, dizia o professor Ministro Pereira muitas vezes, quem pode perder uma medalha de ouro por um centésimo de segundo, ou quase por um milésimo, não se pode dar ao luxo de chegar 5 minutos atrasado. A nada, não é?
Mas
também, peço a vossa compreensão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Creio que essa referência ao professor...
Não é todos os dias que nós temos esta oportunidade.
Não, e nós também acho que nos enriquece também do ponto de vista daquilo que é o conhecimento que temos sobre a modalidade e creio que foi útil a apresentação que nos trouxe e essa referência também ao professor Muniz Pereira, que foi um dos principais responsáveis pela expressão da modalidade em termos nacionais e que hoje em dia atravessa algumas dificuldades do ponto de vista de saúde e creio que também é uma boa homenagem que nós aqui prestamos ao trazer o atletismo à Assembleia da República e ao falar do atletismo na Assembleia da República. Eu passava então agora aos grupos parlamentares e começando aqui com o deputado Joel Sá do PSD.
Sr. Presidente, muito obrigado. Felicitar a Federação Portuguesa de Atletismo, na pessoa do Sr. Presidente, todos os elementos que aqui hoje acompanham esta audiência. Para nós, grupo parlamentar do PSD, é sempre importante e agradecer-vos o facto de estar aqui hoje para vos ouvir, para ouvir as vossas reivindicações, a realidade da modalidade, uma forma de nós conhecermos mais em pormenor as vossas dificuldades, aquilo que o atletismo representa no nosso país e naturalmente recolher os contributos necessários para estarmos atentos em termos de legislação, daquilo que for o nosso papel, o nosso contributo para ajudar a modalidade, naturalmente o iremos fazer. Naturalmente, aquilo que, como disse, é verdade, esta modalidade, muitos de nós a praticamos sem muitas vezes nos apercebermos que estamos a praticar e ela existe a vários níveis, né? Quer a nível do lazer, a nível escolar, a nível amador e a nível profissional. E a minha questão começava já por aqui, que integração ou interligação é que existe entre estas várias vertentes, e uma vez que a corrida e muita está na moda agora, se vocês estão a aproveitar esta dinâmica e esta dinâmica das várias corridas de atletismo podem ter para o desenvolvimento da modalidade, para a captação de novos jovens, embora muitos está aqui também uma questão de saúde, não é? As pessoas a praticarem esta modalidade estão a contribuir para a sua saúde, estão a contribuir para as despesas nos hospitais e nos médicos e o desporto tem essa vertente e, portanto, há aqui um papel importante na prática esportiva, que vocês, as respectivas federações aqui o contribuem, que vão fazer com que os nossos jovens pratiquem esse desporto e que haja menos problemas de saúde, como referi. Eu colocava uma questão, que nós já tivemos o prazer de trocar algumas impressões no Museu do Desporto. Se a questão principal no nosso país não está em termos de uma carga horária, em termos de escola muito elevada, e onde nós não temos a possibilidade da prática do desporto. Não é? Eu dou o exemplo, como dei na altura, que sendo dirigente desportivo, via os jovens a virem às 6 horas da tarde praticar desporto, depois saíam às 8 ou 9 da noite, e quase que não há condições para a prática do desporto. No vosso ponto de vista, o que é que poderia ser feito em termos do programa escolar, do ensino, dos horários, como é que deveríamos reformular para uma melhor prática desportiva. Por se calhar o que nos falta aqui no nosso país, em termos de estratégia desportiva, é que nunca o debatemos, é se não deve acontecer como em alguns países, onde há um período de aulas, e que acaba mais cedo, só amanhã ou à meia da tarde, a partir daí os jovens estão disponíveis para a prática do desporto, aqueles que querem praticar desporto, aqueles que querem para a música, para a cultura, para as mais diversas áreas, e nós hoje temos a preocupação de ter os jovens na escola desde as 8 da manhã até às 6 ou 7 da tarde, e quase que não sobra espaço para a prática do desporto, ou daquilo que entendam, porque não deve ser só a escola, que, uma vez que, como falou, e bem, o desporto escolar nem sempre funciona, nem sempre há ligação entre as modalidades e o desporto escolar e os clubes, acho que falta aqui esta interligação, e também vos questionava no vosso ponto de vista, o que é que pode ser feito neste sentido para que desporto escolar, clubes, federações, e envolvendo as autarquias naturalmente, para possa haver esta conjugação de esforços aqui. Algumas melhorias foram feitas no ano passado recente, a criação de novas pistas, novos incentivos, apoios comunitários que estiveram disponíveis. É de lamentar aqui quando se fala do Jamor, mas segundo sei há litígio em tribunal das questões da iluminação e da pista que estão a prejudicar o desenvolvimento, e isso está disponível, mas questões de tribunal são sempre mais complicadas.
A iluminação não, a pista sim.
Sim, mas penso que há uma questão de tribunal ali, é um litígio que atrasa naturalmente, portanto é que tem sido alvo de obras ao longo dos anos e que continua a sair, esperemos que rapidamente sejam repostas as condições mínimas e exigíveis para a prática da modalidade e que ela se, e também no ponto de vista, que estratégia devia existir em termos de país para a criação de pistas de atletismo de uma forma mais homogénea pelo país, elas estão concentradas em alguns sítios e não temos disponíveis pelo país. Pronto, era basicamente isto, felicitar-vos pelo trabalho que têm desenvolvido, pelas medalhas que têm conquistado, e se calhar com esta onda, como falava há pouco, de cada vez mais praticantes, não podemos alargar aqui a base de recrutamento para novos praticantes para a modalidade, para que no futuro, tendo uma base mais alargada, possamos ter mais conquistas de medalhas. Portanto, agradecer-vos mais uma vez a vossa presença. Da nossa parte, estaremos disponíveis para aquilo que entenderem que possamos ser úteis, para vos ouvir, para participarem em ações que entendam convenientes, para que estejamos disponíveis para ajudar a modalidade do desporto em geral. Muito obrigado, Sr.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu queria só fazer referência ao facto de esta audiência estar a ser transmitida em direta pelo canal, pela RTV, o que também é bom para que todos possam acompanhar aquilo que é a nossa reflexão sobre a modalidade e sobre o desporto em geral. E eu passava então agora a palavra ao João Castro, do Partido Socialista. Muito bem.
Sr. Deputado, boa tarde. Cumprimentar, agradecendo a presença aqui na Comissão da Federação Portuguesa de Atletismo, restar a apresentação efetuada, elucidativa do percurso, dos sucessos, bem como das dificuldades, de que tomámos bem nota. Fica, contudo, uma porta aberta para contactos futuros e para o desenvolvimento de trabalho que possamos fazer, no sentido de se encontrar novas fases ou novos patamares na relação que se possa estabelecer aqui com o grupo de trabalho da Comissão do Desporto. Se calhar o desafio lançado de fazermos uma visita ao Jamor poderá já ficar sobre a mesa, penso que poderá ser interessante. Muito bem.
Se possível, antes dos Jogos Olímpicos.
Muito bem. Começaria por um, se possível, antes, preferencialmente. Começaria por um comentário que fez na sua intervenção, que achei interessante o raciocínio, ou seja, esta área tem claramente de passar para o útil. É urgente que isso aconteça, a bem da sociedade, a bem de todos, a bem dos nossos filhos, mas se calhar mesmo a bem de nós próprios, numa visão um pouco mais egoísta da coisa. Eu diria que é amplamente reconhecido o desporto como fenómeno social, apesar de algumas vezes não parecer, e é certo que o atletismo é muito mais que a corrida, o facto é que o país está a correr, esse é um aspecto notório, é um mérito também da Federação Portuguesa de Atletismo, o que nos deve lançar o desafio de metodologias de replicar este processo para outras áreas no domínio dos conteúdos das atividades físicas e desportivas, ou seja, avançarmos não só num processo de elitização, que aqui apresentou, mas também num processo da democratização, e começámos a sistematizá-lo, e penso que o atletismo poderá dar aqui um pontapé de partida, ou estar numa situação privilegiada para dar um pontapé de partida nesta abordagem, neste contexto, pelo que constatamos na realidade, pelo óbvio, não é? Estamos em anos de Jogos Olímpicos, gostaria de deixar um aprofundar deste tema. Sabemos que há modalidades para o Rio 2016 que ainda estão a clarificar critérios de apuramento para os Jogos Olímpicos. Penso que não é a situação do atletismo. De qualquer maneira, se conseguissem, e ainda bem para todos nós, penso que gostaria de ter uma reflexão sobre que... aprofundar um ponto de situação, como é que estamos, como é que correu, o que é que correu bem, o que é que correu mal, precisa já ter aflorado algumas das questões, sobretudo a questão do financiamento. Gostaria de dizer que a correlação feita entre financiamento e resultados olímpicos parece-me um pouco natural, porque os sistemas de financiamento que têm sido implementados nos últimos anos têm sido o raciocínio ao contrário, ou seja, o financiamento está dependente dos resultados. Como o financiamento está dependente dos resultados, quando vamos ver os resultados, ele relaciona-se com o financiamento, portanto estamos numa pescadinha de rabo na boca. Seria interessante ver mais alguma variável no processo, no sentido de perceber se essa dependência ou se essa relação, no fundo a questão que importa responder é se com mais financiamento conseguiríamos ter mais resultados, e por outro lado, pela questão inversa, não é? Se uma quebra de financiamento, onde é que está o limite? Onde é que está o breakpoint, não é? De com menos financiamento estes resultados se poderem baixar. Completamente de acordo com aquilo que a referência feita com a lei de treinadores, parece-me que é uma emergência alterar. Acho que está a complicar o processo desportivo, na generalidade das modalidades desportivas. Portanto, tenho tido dificuldade em encontrar alguém que aborde de forma positiva o processo, certamente haverá. De qualquer forma, tem que ser afinada com alguma urgência. Gostaria de cumprimentá-lo também pela abordagem que fez às questões da inatividade física, como um problema de médio e longo prazo, e se calhar até mesmo de curto prazo, acrescentaria. As questões da educação física e do desporto escolar, com horários sobrecarregados, é indispensável criar condições de valorização dos profissionais, de aumentar a prática da atividade física e desportiva em contexto escolar e aumentar a prática obrigatória. Ou seja, para que passamos não numa situação de opção por parte dos alunos, passa a ser o domínio das atividades físicas e desportivas, tem que ser uma linguagem corrente, como tão importante ou mais do que a matemática, arriscaria, mas fundamental na evolução dos nossos jovens. Peço desculpa ao António Cardoso, muito obrigado pela atenção.
Só para comentar, só 30 segundos, a questão do programa de preparação, de financiamento do programa olímpico, se está a corresponder, se há aí lacunas, gostaria que me fizesse a mínima questão sobre isso. E também se me pode explicar, uma variação que foi apresentada num gráfico, de 2005 a 2016, o número de clubes aumentou substancialmente. Que efeito terá havido aí para que este resultado, houve um crescimento de atletas mais ou menos linear, mas de clubes foi uma coisa substancial. Portanto, era uma outra explicação que eu gostaria de dar. E também, por último, a cultura desportiva que está a faltar nas escolas, na parte da educação física e do desporto escolar, onde, para o atletismo, no meu entender, e a experiência que eu tenho, quer do desporto, quer do ensino, é local de excelência para detectar talentos. E me parece que há aqui uma cultura desportiva que falta entre a escola e as associações da modalidade, neste caso o atletismo, que é um sítio de excelência, porque é aqui que o jovem começa a se revelar. E principalmente no interior é extraordinária a possibilidade de encontrar talentos em sítios que de outra forma não aconteceria. Obrigado e pela tolerância que o Sr. me deu.
Muito obrigado. Agora passamos para o Bloco de Esquerda. Vão dividir a intervenção o Sr. Deputado Luís Monteiro e o Sr. Deputado Jorge Campos, que tem que lhe dar um fulano na Páscoa, porque há um bocado disse João Campos, mas queria dizer Jorge, mas portanto... Fica o meu pedido de desculpas. Sr. Deputado Luís Monteiro, Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Deputado Pedro Pimpão. Antes de mais, quero agradecer também, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a prontidão, a vontade, a simpatia que a Federação Portuguesa de Atletismo trouxe cá hoje, na sua apresentação, na sua presença, e, portanto, é também com simpatia e com bastante agrado que nós vos recebemos cá. Já tive a oportunidade também, num debate há cerca de uma semana e meia, 15 dias, ali no Museu do Desporto, trocar algumas impressões sobre os atuais problemas que o atletismo vive em Portugal e, portanto, já tínhamos tido essa parte dessas preocupações e é bom hoje também que consigamos aqui aprofundar parte de outras questões e de outras problemáticas que trouxeram. E para ser sintético, porque o meu colega Jorge Campos também quer colocar algumas questões, gostava em primeiro lugar de me referir à questão do acesso ao ensino superior. E a verdade é que a última mudança prejudicou imenso os atletas. Portanto, nós hoje temos, ou seja, nós hoje não temos quase possibilidade nenhuma de alguém que faça alta competição conseguir ao mesmo tempo prosseguir nos seus estudos, e quando eu digo prosseguir nos seus estudos é prosseguir nos seus estudos com alguma qualidade, eficácia, e portanto há aqui uma desigualdade do ponto de vista de direitos ao acesso à educação e parece-nos a nós que devemos repensar novamente isto, reverter o que foi feito de mal na última alteração e pensar um novo número de cláusulas e novas formas dos atletas de alta competição conseguirem ter uma série de outras oportunidades diferenciadas no ensino superior, no acesso e na sua progressão no ensino superior, exatamente porque a questão da igualdade não se trata em tratar todos de forma igual, mas trata-se de quando há especificidades nós sabermos acompanhar essas mesmas especificidades. E, portanto, essa matéria é uma questão que nos preocupa e por causa disso também queria-lhe colocar uma questão. Nós já aqui, já na altura, no início da legislatura, recebemos aqui a Federação do Desporto Universitário, que nos colocou a possibilidade, apresentou-nos inclusive um projeto, um esboço, da possibilidade de se criar um estatuto do estudante atleta. Esse estatuto daria uma série de direitos exatamente aos estudantes que fossem atletas e que tivessem, entre outras coisas, outro calendário de exames, uma possibilidade de carga horária diferenciada e, portanto, havia ali uma série de direitos que nos parecem importantes e, portanto, também tínhamos abertura, mas não só abertura, também bastante interesse em ouvir a vossa opinião em relação a isso, porque nos parece, tal como hoje existe um estatuto de trabalhador estudante, que com todos os problemas que ele ainda tem, a verdade é que ele existe e assegura que os trabalhadores possam ingressar no ensino superior e fazer um percurso com direitos que lhes assistem, então se calhar está na altura de pensarmos também um regime, uma modalidade que dê essa mesma oportunidade aos atletas. Por fim, a questão da educação física. Parece-me aqui que há duas questões que nós devemos colocar e que o Bloco de Esquerda já colocou, inclusive aqui em audições ao Sr. Ministro, em relação a esta matéria. Em primeiro lugar, é preciso alargar a educação física ao primeiro ciclo e alargar mesmo. Não podemos continuar a admitir que a educação física são atividades extracurriculares que dependem da boa vontade de um ou de outro professor que até tem alguma agilidade nisso, nem podemos continuar a admitir que a própria disciplina de educação física do 5º ao 12º ou do 5º ao 9º ano continua a ser progressivamente desresponsabilizada e, portanto, nós estamos hoje a demitir a própria escola pública de um papel no que toca à saúde pública, ao exercício físico e à educação física. E, portanto, estamos também num quadro de querer reverter. O próprio Bloco de Esquerda entregará um projeto, uma iniciativa parlamentar nesse sentido, que já tinha feito na legislatura anterior e vai voltar a fazer agora, exatamente para a revalorização da educação física na escola pública. E sei que também já passei um pouco o meu tempo, passaria agora a palavra ao meu colega.
Deputado Jorge Campos, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente não se livra de me dar o falar na
palavra. O falar.
Queria agradecer a vossa presença. Eu quero dizer que aprendi muito com aquilo que ouvi, sou muito sensível a estas questões e a minha intervenção terá que ser necessariamente muito breve. Eu gostava de lhe chamar a atenção para duas coisas e para uma que me preocupa particularmente, que é a questão da RTP. O facto da RTP pelos vistos, não transmitir ou não estar disponível para transmitir por falta de financiamento qualquer prova internacional de atletismo, a mim parece-me extremamente grave. E eu chamava a atenção para o seguinte: o senhor professor fez no início uma comparação entre o orçamento da cultura e o orçamento do desporto. Eu gostaria de lhe dizer que o orçamento da cultura não é propriamente brilhante também, e gostaria de lhe dizer que estas coisas não devem ser pensadas em separado, porque cultura e desporto, e não só, toda a decisão política tem uma matriz necessariamente cultural. E, portanto, se estivermos conscientes disso, certamente que encontraremos melhores soluções. Já dizia a Agostina Bessa Luís, não é que pensar é a coisa, pensar é o ato mais violento que há, não é? E nós, de facto, temos que encontrar novas soluções e pensar sobre as questões. Gostava de lhe dizer também que, nesta altura, a RTP está no âmbito do Ministério da Cultura. É do âmbito do Ministério da Cultura. E, portanto, por razões acrescidas, tem que prestar uma atenção particular a estas matérias. E por isso, e neste sentido, e sem me alongar mais, dir-lhe-ei apenas que da parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda haverá toda a atenção a estas matérias e certamente não deixaremos de tomar medidas no sentido de, na medida das nossas possibilidades. Eu penso que, em colaboração, porque não creio que seja difícil encontrar concordância em relação aos diferentes grupos parlamentares para, em conjunto, procurarmos resolver algumas das questões que aqui estão. Muito obrigado.
Muito obrigado, e eu acho que nesta área do desporto, e disse isso no debate que tivemos na Confederação do Desporto de Portugal, há aqui áreas onde nós, a convergência pode ser e deve ser muito positiva, e só de me dar duas notas, e o Sr. Deputado João Castro referiu isso mesmo, na questão do Centro de Alimento de Jamor, nós no âmbito da preparação deste ciclo olímpico, tal como fizemos há 4 anos atrás, fizemos quem estava no Grupo de Trabalho de Desporto, nós tivemos uma conferência de alto rendimento aqui na Assembleia da República, que vamos repetir dia 19 de Abril, vão receber o convite, e acho que é um privilégio contar com a vossa presença, dos vossos associados, da Federação Portuguesa, com a expressão que tem do ponto de vista olímpico, e ficou aqui bem patente. E para além dessa conferência, vamos ter também, ou vamos realizar algumas visitas a centros de alto rendimento, e estava previsto uma visita ao Jamor. Portanto, naturalmente, pelos serviços aqui da Comissão, vou entrar em contacto com os responsáveis, mas agradecemos esse convite, que já estava no nosso âmbito, do nosso grupo, no nosso plano de atividades, e, portanto, será uma realidade depois da conferência, depois de 19 de Abril, e, naturalmente, muito antes dos nossos atletas partirem, porque a ideia é acompanhar um pouco também a preparação dos atletas. Eu creio que há 4 anos até tivemos um pequeno almoço com os atletas, comemos a própria alimentação específica dos próprios atletas. Pronto. E creio que foi importante também nós estarmos associados à preparação dos atletas e, naturalmente, que este ano iremos repetir essa mesma visita. E, portanto, era só esta questão, porque eu acho que é importante este acompanhamento também de proximidade, e por isso referir essa questão. E passava então a palavra ao Sr. Presidente para uma gestão do tempo o mais concisa possível, porque nós temos às 3 horas que começou o plenário, mas eu acho que está a ser muito útil e proveitosa esta audiência, e dava-lhe então agora a palavra para poder responder às questões, porque também foram várias que lhe foram colocadas, sem contudo saber que a disponibilidade mantém-se em termos futuros para ouvir as vossas propostas, para recolher as vossas propostas, os vossos contributos.
Com certeza.
Mas agora daria então a palavra ao Sr. Presidente.
Com certeza, e nós agradecemos do coração, mas com toda a sinceridade, e as questões, as reflexões que colocaram aqui é de quem é sensível à questão. Sei que há aqui pessoas que são mesmo muito sensíveis até pelo seu passado de vida, de ligação ao desporto e à educação física, mas naturalmente que há aqui uma sensibilidade cultural, que é essa que muitas vezes falta para fazer as coisas avançarem. Porque quando culturalmente não existem estas separações entre os úteis e os inúteis, embora do desporto, eu repito uma outra frase que é atribuída a um autor português, mas não é, de um autor alemão, que diz que o desporto é a mais bela das coisas inúteis. E por isso mesmo também se enquadra de algum modo na estética, que vai para a cultura, que obviamente toca nestas áreas todas. E o desporto é a humanidade em ação, e isso é, em movimento. E nós temos o orgulho de pensar desta forma, e se pensássemos todos desta forma, tudo isto progrediria de outra forma. O Sr. Deputado Joel Sá pôs aqui várias questões, que já tocou precisamente na tertúlia da Confederação no Museu do Desporto. Colocou aqui numa questão muito sensível relativamente à educação física escolar e ao desporto escolar, que é aquilo que eu designaria aqui de tempo de desporto, O haver, por exemplo, uma ou duas tardes, mas uma já era muito bom, uma tarde institucionalizada como a tarde das atividades circunscolares, como se dizia antes, em que o desporto, as ciências, aqueles núcleos de interesse nas várias áreas, nas artes, lá está de novo o conceito global de atividades importantes para a formação escolar, que não são do currículo, mas que são fundamentais. Esta introdução deste tempo desportivo semanal seria crucial. Porque hoje os horários escolares, e quem viveu um clube sabe o que é ter jovens a treinar, jovens que deviam estar em casa já a dormir ou a jantar, estão a treinar nos clubes e não estudam muitas vezes, precisamente pela sua atividade desportiva. Isto é extremamente complicado de gerir. Sabemos quais são as dificuldades das escolas com a crescente ao longo dos anos. É um estudo interessante de se fazer, é ver o que foi o crescimento das matérias escolares ao longo dos anos que leva a que não haja depois mais espaço horário para ter mais nada, os conteúdos pedagógicos foram aumentando, aumentando e aumentando. A disponibilidade dos professores era uma área que nós pomos ao lado da disponibilidade de tempo para haver este tempo semanal, haver a disponibilidade dos professores. Nós tivemos durante alguns anos uma facilidade que nos foi dada pelo Ministério da Educação, que era algumas reduções horárias de alguns professores que simultaneamente eram treinadores e que desenvolviam trabalho no desporto escolar, e que era fundamental. Também aí se perdeu. Aliás, o nosso, se eu me permito, aos 60 anos de vida e há algumas décadas ligadas, a maior parte da minha vida profissional ligada ao desporto, de pensar, e até tinha aqui uma lista desses tópicos, as coisas em que nós avançámos e recuámos. Coisas que nós tínhamos boas no desporto português e depois recuamos. Muitas vezes por questões políticas, partidárias, de isso foi feito pelo outro partido, no outro governo, portanto nós agora temos que eliminar e iniciar outras coisas, quer por apenas algumas, até por desconhecimento das virtudes de alguns projetos que terminaram, mas é uma longa lista de aspectos que nós tínhamos bons no desporto português, nomeadamente a regionalização que houve no desporto português durante muito tempo com as delegações da Direção-Geral dos Desportos, com o financiamento que havia para financiar as atividades das associações e dos clubes, e que hoje é um deserto total. Hoje é zero. Hoje é zero. As nossas associações estão completamente sozinhas no terreno. E isto já responde muito àquela questão da ligação das associações às escolas. Porque não há capacidade financeira. Grande parte do nosso financiamento vai para pagar o funcionário da associação, para pagar aos juízes para algumas provas. Dinheiro para investimento, por exemplo, na formação dos treinadores, na formação dos atletas, já começa a escassear completamente. Portanto, hoje o desporto português não tem efetivamente financiamento para investimento. Tem para cobrir despesas do sistema. Esta é uma situação real e clara. Relativamente à questão da escola-clube, há um projeto que me anda a pairar na cabeça há muitos anos, que partiria desta necessidade de institucionalizar a ligação escola-clube. Naqueles casos cirúrgicos em que nós verificamos que há escolas que têm condições desenvolvidas ao nível do desporto na escola e há clubes ao lado que têm condições, que têm treinadores, que têm equipamentos esportivos, etc., fazer-se aqui uma ligação, mas institucional, não é particular entre o treinador, que às vezes é professor também na escola e que faz esta ligação, mas haver uma ligação institucionalizada, contratualizada, entre o Ministério da Educação e o sistema desportivo, para que estas coisas comecem a ganhar corpo e comecem a ganhar significado no nosso desporto. Enquanto isto não se fizer, vai ser o particular. É o treinador que está no clube, que faz a ponte de um lado para o outro, mas o treinador que está na escola, muda de escola, morre o projeto. E nós estamos sistematicamente a assistir a isto. Escolas que têm projetos esportivos interessantes, porque têm lá um recurso humano extraordinário, apaixonado, etc. O professor muda de escola e morre esse projeto. Nós não podemos ficar permanentemente à mercê deste conjunto, desta conjuntura que umas vezes é favorável, outras vezes é desfavorável. O litígio, já agora só um pequeno esclarecimento, há o litígio efetivamente numa das pistas do Jamor, mas não há com a outra. A pista principal, por exemplo, se investir na recuperação da pista principal do Estádio Nacional, no Jamor, do Estádio de Honra, nós deixamos de ter que pagar 3.000 e tal euros por fim de semana para fazer uma prova no Estádio Universitário. Que é o que nós pagamos para fazer uma prova no Estádio Universitário. Que é para nós um rombo extraordinário e para a Associação de Atletismo de Lisboa, então, é impossível. Acabam por ter que fazer provas numa pista ventosa, como é a pista da Alta de Lisboa, uma pista municipal, mas que não tem boas condições para competição, porque tem muito vento. Não as fazem no Estádio Universitário, porque o Estádio Universitário cobra, e cobra muito. Hoje temos as pistas do Estádio Universitário, praticamente, passo o termo, às moscas, não é? Às moscas, passa por lá de vez em quando um atleta, porque se paga para entrar, porque nós pagamos para fazer competições. É uma situação extremamente violenta para nós, e que poderia ser resolvida essa pista principal. Estão a ver o que é o problema das pistas connosco. Nós temos esta mala pata com as pistas, que é gravíssima. A pista do Estádio Nacional, se fosse recuperada, nós passaríamos a fazer as nossas provas do nosso quadro regular da Associação de Lisboa e da Federação no Estádio Nacional. Até, porventura, algumas provas nacionais seriam feitas ali. E essa não está debaixo de nenhum litígio legal. É apenas uma questão de vontade de se recuperar a pista. Está ao mesmo nível do relvado, repara-se o relvado, podia-se recuperar a pista. Não com os mesmos valores, naturalmente, mas está ao mesmo nível de iniciativa. Já agora, acerca da corrida, dar-lhes também esta informação que é importante, a ligação da corrida, que é uma questão sempre, sempre fundamental, a ligação da elite, e eu digo isto muitas vezes, não faz sentido nenhum ter um desporto de elite se o desporto depois não chega à população. E o atletismo julgo que é a modalidade de excelência dessa ligação. Nós hoje temos muitos milhares de pessoas, centenas de milhares de pessoas ligadas à corrida, porque tivemos campeões na corrida. Todos nós, os mais velhos, os do meu escalão etário, lembramos-nos o que era antes do Carlos Lopes. Há um momento, antes do Carlos Lopes e antes da Rosa Mota. Antes do Carlos Lopes não havia corrida, ninguém corria, era raríssimo ver pessoas a correr na rua ou na praia. Depois do Carlos Lopes foi o boom. A Rosa Mota aconteceu mesmo com as mulheres. Portanto, os dois foram pilares importantes, pontos de partida importantes para esta ligação. E nós, no atletismo, temos esta ligação permanentemente à vista, que é, sempre que há medalhas, há um acréscimo na prática. E é isto que é fundamental. E na corrida, isso aconteceu. Este é o ciclo virtuoso ao nível desportivo que poucas modalidades podem fazer, não tenho dúvidas, como o atletismo, porque é, obviamente, uma modalidade mais de base, uma modalidade até mais popular, etc. Nós temos, precisamente por causa da corrida, temos um projeto Marcha e Corrida, que é já há dois governos, que continuaram o penúltimo governo, iniciou o projeto, o último teve a boa decisão de o manter, foi fundamental, e mantém-se hoje, e espero que se venha a manter, que é um projeto federativo, em conjunto com o IPDJ, para levar a corrida orientada, com orientação técnica, com cursos de formação que se fazem a esses treinadores, que lidam com as pessoas no dia-a-dia nesses centros de marcha e corrida. Já agora, relativamente à corrida, há uma questão importante que eu peço a vossa atenção e que tem a ver precisamente com aquela necessidade de revisão da lei de bases, que é essa ainda mais difícil de rever, não tenho dúvidas. As inércias destes processos são, nem posso calcular, porque não vivo aqui o vosso dia-a-dia, mas a lei de bases impõe-nos três regras para que estas provas de corrida que são feitas, e é um grande negócio hoje, que traz muito pouco financiamento para a modalidade, e nós entendemos que este negócio devia trazer alguma parte para o negócio da Federação, que é um negócio público praticamente, ou representado publicamente por nós, de levar a prática a mais gente, não é um negócio empresarial para a Federação, mas é para muitos organizadores de provas, e que nós não podemos ter uma comparticipação na maior parte dessas provas, pela simples razão que a Lei de Bases impõe três regras para que essas provas fiquem debaixo da alçada federativa. Essas ou outras no âmbito desportivo, que é realizarem-se na via pública, tudo bem, estarem abertas a atletas federados, tudo bem, todas estão abertas, mas depois há um ponto, que é um ponto crucial, que é atribuírem prémios superiores a 100 euros. Já foi uma regulamentação posterior à lei de bases, naturalmente. E esta reunião destas três condições coloca-nos, basta aos organizadores dizerem que esta prova não atribui prémios para nós nem termos sequer que autorizar a prova. Esta é uma questão que o legislador criou isto na altura da lei de bases, irrefletidamente, não vendo os impactos disto depois na regulamentação, mas o que pode acontecer hoje é que todas essas provas ficam fora da alçada federativa, nem numa taxa sequer de autorização da prova ou de homologação da prova, ver que a prova tem as distâncias corretas para os escalões etários, ver que o perfil da prova é o ideal, ver que se realiza em horas ideais para a prática da corrida, etc. Sei lá, um conjunto de variáveis que podem ser avaliados e cobrados por isso uma taxa que é uma taxa mínima, mas até isso nos foge do nosso controle, porque a lei de bases, precisamente, tem três itens que colocam esta questão fora da nossa, fora da nossa alçada. Relativamente à estratégia das pistas, eu permito-me colocar-lhes aqui este slide que preparamos. A estratégia de construção das pistas devia partir de um princípio deste género e não partiu. Partiu de um princípio de que todas as autarquias que se candidataram na altura a apoios para a construção de pistas partiram sempre do sonho de ter uma pista e um estádio. Isto assim, em geral. Ter, por exemplo, uma pista como aquela ali do meio, que seria a pista típica de distrito, de concelho, com uma bancada reduzidíssima, com uma área social modesta. Não. Tentou-se sempre construir estádios para incluir lá uma pista. O que é que isto levou? A poucas pistas. Aquilo que poderia ter sido uma multiplicação de pistas simplificadas no âmbito dos clubes e das escolas, como vemos aqui do lado esquerdo estes exemplos. Pistas muito simples, retas praticamente, em piso sintético, com o equipamento mínimo, levou a que houvesse pistas em estádios não apetrechadas. Não apetrechadas. Nós hoje, por exemplo, temos esta situação dramática em vários distritos. À cabeça está um distrito de Bragança que tem 5 pistas de 400 metros, sintéticas. Nenhuma delas equipada. Portanto, são 5 pistas onde não se pode fazer salto com vara, onde não se pode fazer salto em altura, onde não se fazem corridas de barreiras, onde não se faz lançamento nenhum, porque não têm qualquer tipo de apetrechamento. Estão ali pistas completamente despidas, completamente paradas. A única coisa que se pode lá fazer é andar a correr à volta da pista. Porque as tais disciplinas olímpicas nessas pistas não se fazem. Nós hoje, só para terem os números, e estava aqui bem documentado, mas na realidade não temos tempo para isso, temos 90 pistas sintéticas no país de 400 metros. Destas pistas, apenas 19 pistas estão equipadas. Apenas este número agora, desculpem-me, são 29. 29 pistas. Estão aqui, aliás. Estão aqui atrás, nesta. São 29. 29 pistas. Temos este panorama. 90 pistas de 400 metros, apenas 29 estão equipadas para competição e treino. 17 pistas são simplificadas, 4 são zonas especiais de lançamentos, 3 pistas cobertas oficiais, 3 pistas cobertas simplificadas. Dentro destas pistas cobertas, a de Espinho, por exemplo, perdemos-la. Está armazenada, a autarquia de Espinho não põe a pista, não monta a pista, porque não há atletismo na cidade de Viseu, como o voleibol de Espinho. Eu estou a saltar para Viseu, porque Viseu tem aqui outro toque sentimental importante. Mas Espinho, como é só voleibol na cidade, praticamente não fazia sentido para a autarquia ter uma pista montada. Portanto, temos neste momento um Ferrari na garagem. Aqui, temos uma pista armazenada que não é utilizada. Andamos à procura de um pavilhão por todo lado para poder, e a autarquia está disponível para ceder a pista, anda em negociações até para venderem a pista à Federação de Atletismo, mais não seja simbolicamente, para nós a podermos colocar num pavilhão, e o ideal seria na zona de Lisboa, onde a carência em torno de pistas é brutal. Mas saltou uma palavra para Viseu, só para verem a realidade de Viseu. A realidade de Viseu é apenas esta: o maior distrito do país em concelhos, 24 concelhos, tem uma pista em Viseu. Uma pista em Viseu. Em Bragança, há bocado errei, e está a ser preciso, até porque estão aqui registros a ficarem para a posteridade, errei em Bragança porque podem-se fazer provas de barreiras na cidade de Bragança com dois corredores, com duas pistas, porque só há barreiras para duas pistas. Portanto, estamos a ver o figurino da situação a este nível. A realidade das pistas também, já agora por falar nos clubes, é esta, esmagadora para nós também. São 498 clubes que nós temos neste momento filiados. 335 clubes não têm acesso a qualquer pista. 335 clubes. 163 clubes têm acesso a pista e destes, apenas 60 a 65 têm acesso a pistas minimamente equipadas. Esta é a realidade da modalidade olímpica número 1. E repito, modalidade olímpica porque não estamos a falar apenas da corrida. Eu costumo brincar com isto dizendo que esta realidade é depois compensada com 7.500 quilómetros de estradas nacionais, onde a malta corre, regionais, nacionais, etc. Mas nós não estamos satisfeitos, obviamente, com esta realidade que é terrível para nós. O Sr. Deputado João Castro falou na questão da dependência das medalhas e do financiamento, falou também na questão do sistema de preparação olímpica. Aquilo que nós podemos dizer neste momento é que nós temos 19 atletas já qualificados para os Jogos, alguns felizmente até em disputa entre si, como na maratona feminina há 5 atletas a disputar 3 lugares, o que é bom em termos de competitividade, 2 vão ficar em casa, mas temos essa disputa saudável de lugares, mas já temos 19 atletas qualificados. Nós podemos dizer que nesta área da preparação olímpica a situação é boa. Não devemos dizer o contrário perante a realidade muito negativa que eu tenho vindo aqui a descrever. Nós só podemos dizer que a realidade olímpica é boa, mas atentem nesta reflexão. O problema é que a realidade olímpica é uma questão que tem sido muito razoavelmente tratada através do financiamento. Mas muitos dos atletas que chegam a este sistema de preparação olímpica são atletas que viveram, digamos, os buracos do sistema que os levou lá. E quando chegam ao mais alto nível, a este sistema de preparação já final de elite, têm todas as lacunas criadas no sistema de formação que vem desde daquele que o senhor deputado dizia há bocado relativamente ao ensino básico, vêm com carências já motoras de base em todo o seu percurso, que inevitavelmente lhes tiram competitividade. Nós competimos mundialmente com atletas que têm, na realidade, uma alfabetização motora esmagadoramente superior à nossa e, quando com o mesmo talento chegam a alto nível, são superiores a nós. Nós temos que contabilizar todas estas lacunas e todas as vantagens do nosso sistema para percebermos como é que nós podemos conduzir a nossa competitividade. E nós perdemos a nossa competitividade em cada ano que o jovem está no sistema desportivo, pelas várias condições que eu lhes referi aqui. É preciso ter muita sorte para nascer no sítio certo. Por exemplo, nós dizemos muito do Nelson Nebra, eu digo isto muitas vezes do Nelson Nebra. É preciso ter sorte para que o Nelson Nebra, ao vir muito pequenino para Portugal, tenha ido morar para o prédio certo, em Odivelas, no andar certo, junto ao seu treinador ainda atual, que o iniciou com os filhos na escola da Ramada em Odivelas, que o levou para o Benfica para se iniciar no atletismo. Porque se o Nelson Nebra tivesse, porventura, ido morar para o prédio ao lado, nós não tínhamos o Nelson Nebra. Ele foi, na realidade, integrou, digamos, todas as variáveis da sorte do milagre, e era isto que eu dizia no início, é este milagre que por vezes acontece, mas que passam muitos milagres ao lado sem esta possibilidade. O aumento dos clubes, porquê? É um mistério para nós. Porque é que em tempos de crise aumentaram o número de atletas e aumentaram os clubes. Nós não desejamos a crise, desde já, para aumentar estes valores. Não é venha mais crise porque aumenta. Não, porque nos aumenta a este nível. A nossa interpretação na altura foi a de que provavelmente aumentaram o número de filiados no atletismo e até o número de clubes, porque era precisamente a modalidade mais acessível, mais barata. É a modalidade dos pobres. E é a modalidade dos pobres que levou alguns pobres ao pódio olímpico. Provou, por vezes, estes paradoxos que se juntam e que levam ao sucesso. Nós, por exemplo, estamos muito convictos que temos muitos potenciais campeões e é precisamente nas áreas mais desfavorecidas da sociedade, certamente. E eram áreas em que o desporto podia ser duplamente favorável, quer na socialização dessas pessoas, desses jovens, quer no dar-lhes oportunidade para atingirem grandes resultados ao nível internacional. Por exemplo, o distrito de Setúbal devia ser um dos distritos-alvo ao nível desportivo, e não falo só no atletismo. Só que o distrito de Setúbal tem esta realidade absurda hoje também. Hoje tem operacional uma pista em Almada que é sobrecarregada com todo o distrito. Depois tem a pista Carla Sacramento, no Seixal, que é um concelho prioritário, um concelho com plano de desenvolvimento do atletismo, com uma dedicação ao atletismo extraordinário, tem a pista há uma série de anos completamente destruída, completamente inoperacional. A pista de Setúbal teve não operacional durante os últimos largos meses, foi agora recuperada porque é Setúbal, cidade europeia do desporto este ano, e conseguiu-se esse investimento. E vamos lá realizar até o Campeonato Nacional de Clubes ainda este ano. Portanto, temos esta realidade em Setúbal que devia ser um distrito crucial neste desenvolvimento desportivo. Eu diria que devia ser um distrito piloto ao nível do desenvolvimento destas estratégias, quer de generalização da prática, quer de elitização. Porque é, claramente, em termos demográficos, como devem saber, é o terceiro distrito do país em termos de demografia, é Lisboa, Porto, Braga, Setúbal. Até por isso, obviamente, tem ali todas as condições, mas ando há meses e meses a lutar para que seja vista, seja olhada a pista do Seixal, seja visitada, e não consigo. para se verificar ali in loco quais são as condições da pista do Seixal, e este tem sido para mim um ex-libris também nesta, não quero chamar de luta, mas nesta luta, pronto, no bom sentido, metaforicamente entendemos o que é que eu quero dizer, por melhorar as condições mais elementares da modalidade. Como eu costumo dizer, nós temos no processo de elitização, nós temos um telhado hoje que brilha, temos boas telhas no nosso telhado, mas temos depois paredes que são um pouco uma ruína em termos de sistema, porque não temos as vertentes, os pilares necessários para que a preparação olímpica assente de uma forma harmoniosa neste processo. A escola é efetivamente uma área de revelação de talentos, pena é que não seja aproveitada como tal. Também aí há barreiras culturais extraordinárias. Eu já ouvi de alguns professores dizer em desabafo e em alerta que a escola não é um viveiro de talentos. São também algumas barreiras que têm que ser ultrapassadas. Cada vez menos temos este tipo de expressões, porque claramente, em nosso entender, a escola é efetivamente, não digo um viveiro, mas é uma área onde se detectam os melhores talentos da sociedade e onde eles devem ser desenvolvidos, onde se lhes deve dar as bases para que sejam grandes cidadãos, para que contribuam para o todo social. Isso é indiscutível. A questão do acesso ao ensino superior, Sr. Deputado Luís Monteiro, é efetivamente uma área muito crítica para nós. É talvez a vantagem de um dos nossos maiores adversários ao nível internacional, por estranho que pareça, nós dizemos aqui que um dos nossos adversários da nossa modalidade é os Estados Unidos. Esta é uma linguagem que por vezes choca, parece que choca, mas nós queremos ganhar medalhas. Nos próximos Jogos Olímpicos nós temos que ganhar os americanos. Não só os americanos, temos que ganhar os americanos, aos chineses, aos australianos, aos alemães, aos ingleses, aos franceses. Foi a quem nós ganhámos para ter 10 medalhas olímpicas. Nós temos que comparar os sistemas. E, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande motivação que há para os jovens serem grandes estudantes, grandes atletas, é precisamente a entrada na universidade. É conseguir uma bolsa de estudo para entrar na universidade. É, se tirassem esta regra ao desporto americano, provavelmente o desporto americano tinha uma queda a médio prazo brutal. Porque a grande motivação das famílias e dos jovens é terem um scholarship para entrar na universidade, ao nível desportivo. Porque, como sabe, tão bem como eu, são balúrdios. Há famílias a amealhar, desde que se formam como família, a amealhar para pagar a universidade aos filhos. Portanto, quando o filho tem a oportunidade de ter talento e entrar na universidade, é uma vantagem muito grande. E essa regra do desporto americano é talvez uma das grandes vantagens, uma das grandes virtudes do sistema. E nós competimos com eles a este nível. Tínhamos esta regra e perdemos-la. É grave, é triste para nós, quando temos e nos tiram. É fazer negaças, às vezes legais. Damos e tiramos. E o sistema, na realidade, empobrece isso. O Estatuto do Estudante Atleta, Sr. Deputado, é extremamente importante, mas eu quase que diria que bastaria pôr em prática o que existe. E eu sei até relativamente do que falo, porque estive na origem, eu era técnico da Direção-Geral dos Desportos e estive na origem dessa regulamentação e dessas portarias que foram nos anos 80, 90, que foram produzidas e que levantaram até questões muito curiosas em termos, mais uma vez, de mentalidade. Nós tivemos atletas universitários que preferiam na universidade não dizer que tinham aquele estatuto porque eram desfavorecidos quando anunciavam que tinham um estatuto e queriam ter aquelas vantagens, pelos próprios professores. Portanto, lá está a cultura outra vez aqui, e as crenças e as mentalidades da sociedade, embora eu queira acreditar que hoje essa questão não, já não é tanto assim. Uma última questão é RTP. RTP não é só a questão da transmissão das provas internacionais, é o facto de termos que pagar para transmitir provas nacionais. Portanto, se nós quisermos um campeonato nacional, um campeonato de Portugal ou um campeonato de clubes, nós temos que pagar a RTP a transmissão. É doloroso quando depois se vê jogos de futebol, não é nada contra o futebol, Sr. Deputado, não é. Não é. Não, estou a brincar. Isto é coisas anteriores. Naturalmente que eu digo muitas vezes que o futebol na nossa sociedade é o eucalipto ao nível desportivo, porque absorve as energias da família, porque os pais veem no futebol, é ali que o meu filho tem que ter talento, pagam tudo o que é preciso. Eu assisti nos confins do distrito de Porto Alegre, numa junta de freguesia extremamente empobrecida, o presidente da junta a dizer: nós aqui somos muito pobres, está gente a migrar daqui, os alunos para estudarem têm que sair daqui. Mas olha, tenho duas famílias aqui que levam semanalmente, eu já não lembro se eram três vezes, mas fico-me pelas duas, duas era de certeza, duas vezes a Lisboa, a academia, também não lembro se era do Sporting, só do Benfica, levam as crianças à academia de um desses clubes para se iniciarem no futebol e pagam para isso. Portanto, o futebol, eu tenho inveja do futebol, como tenho das modalidades coletivas que têm pavilhões desportivos em tudo o que é sítio. Era bom, Sr. Deputado, e termino com esta questão, Sr. Deputado, quando fala na questão dos talentos na escola, etc., e do atletismo na escola, esta é que me custa ainda por cima, porque sou da classe de educação física, é verificar que, mais uma vez, a modalidade olímpica número 1, a modalidade com mais êxitos no país, mais popular, mais transversal, mais de base, tudo aquilo que nós podemos dizer, é a modalidade que na escola tem menos condições de prática. Também digo frequentemente que o atletismo é usado na escola para dar voltas à escola, para os corta-matos e preparação para os corta-matos, e para aquecimento das outras modalidades. Portanto, quando é preciso aquecer para jogar voleibol, corre-se à volta do campo, lá está o atletismo presente, não é? Pronto. Porque eu recordo-me da minha escola, que é a escola secundária de Queluz, aqui, pertíssimo. Quando nós lançamos dardo com um tubo da canalização, para iniciar os jovens apenas no movimento do dardo, com um tubo da canalização que lançado para uma frestazinha de relva de 2, 3 metros e enrola-se nos fios telefónicos que havia lá na altura, agora julgo que já nem há, mas enrolava-se os tubos lá em cima e era naquela guerra que nós fazíamos ali para ensinar às crianças o gesto mais simples de lançamento, de um lançamento grego até, que vem da antiguidade, o lançamento do dardo, que vem da caça, que vem tudo isso, lá está a tradição cultural da nossa modalidade. Mas as condições para nas escolas se realizar o atletismo, a iniciação ao atletismo, repito, olímpico, dos saltos, dos lançamentos, das barreiras, da velocidade, das estafetas, contam-se para os dedos de uma mão no país as condições, as escolas que têm condições físicas para isto. A não ser aquelas condições. Bem, já agora, só para terem ideia, vejam esta pista de atletismo onde ela está construída. Isto não é cá, obviamente. Isto é numa escola na China. Mas também aí compreende-se a concentração de pessoas, a concentração de casas, etc. Mas constroem a pista no topo da escola, no telhado da escola, não é? Mas eu gostava de lhes pôr aqui uma imagem para nós percebermos o que são as condições. As condições, vejam, para os senhores deputados menos habituados ao quadro desportivo das escolas, estas são as condições que existem nas nossas escolas para a prática do atletismo na generalidade. É melhor aqui, que é este cimento com uns riscos desenhados à volta daquelas balizas. E estas são normalmente as pistas que se dizem de atletismo nas escolas, onde Deus nos livre aos professores que os alunos caiam a fazer, por exemplo, a prova de barreiras. Eu, por exemplo, sendo do atletismo, como professor, não arrisco fazer uma corrida com barreiras neste piso, porque um aluno que cai, e é frequente, tropeçam nas barreiras, não sabem saltar, etc., ou passar a barreira, caem, ficam todos esfolados. E temos os pais a pedir satisfações, porque é que a educação física é assim tão, tão perigoso para que os meninos cheguem todos esfolados a casa. Portanto, é impensável fazer-se um atletismo com o mínimo de qualidade. Mas eu pus aqui estas imagens de uma escola de Alenquer, não é por acaso, e estas a seguir, e termino com isto. Nestas condições desta escola e a treinar neste campo, vejam bem a pista de atletismo que aqui está, que não está, eu estou a pedir que vejam uma coisa que não está lá. Isto é, obviamente, um campo de futebol pelado em Alenquer, que tem aquela zona ali à volta de metálica para o público estar ali a ver os jogos de futebol. É neste campo que se treinou um jovem que tem por nome Ricardo Pereira, que é neste momento atleta do Benfica e acabou por vir treinar para Lisboa, viver e treinar para Lisboa, mas aqui chegou a finalista no Campeonato do Mundo de Júniores que se realizou em Barcelona, com estas condições, a correr ao lado com o americano, com o russo, com o francês, com o inglês. Nenhum se compararia. Algumas pessoas podem dizer que este atleta treinando-se aqui ficou mais duro. Houve um ministro de um anterior governo que disse que treinar ao frio, por causa do atletismo, que enrijecia o caráter. Não digo quem foi o senhor ministro na altura do desporto, mas dizia que era bom para o caráter, fortalecia o caráter, terem que subir as escadas os lesionados lá do CAR para o estacionamento, e enrijecia o caráter. Naturalmente que o que eu digo aqui é que este atleta, quando chega a uma final de um campeonato do mundo de júniores e chega lá com o talento que tem, chega com lacunas brutais conquistadas aqui, precisamente nestas condições. Terminaria com isto. Eu não sei se apresentei e peço desculpa até aos meus colegas. Os meus colegas que aqui estão, lamento muito não ter tido essa, mas também a ansiedade de estar aqui perante vós também, o justifica, e sabem o que é a ansiedade pré-competitiva no desporto, leva a estes acidentes. Sabem bem isso. Mas temos aqui os nossos três vice-presidentes da Federação, Paulo Bernardo, que é responsável precisamente na área da preparação olímpica, é ele que coordena todo o processo da preparação olímpica e da nossa elite, Samuel Lopes e Luís Figueiredo, três dos nossos vice-presidentes, e que me acompanharam aqui, e que tenho pena que não tenham podido também dar a sua opinião, mas na realidade com este tempo, mas foi, digo-lhes mais uma vez, agradeço-lhes, foi uma honra ter estado aqui, porque foi a primeira vez para nós. Estamos sempre ao vosso dispor para tudo o que for necessário. Não viemos aqui, eu particularmente, com as palavras que digo, não é no sentido negativo. Os problemas que nós temos no desporto português são problemas da sociedade portuguesa, são problemas da nossa cultura, são problemas transversais da nossa população e do nosso povo, que leva muitas vezes a que se tomem decisões políticas que não são as melhores, porque muitas vezes os políticos decidem conforme o povo também quer ou não quer. Sei disso, essa sensibilidade, mas por vezes eu defendo que os políticos devem andar à frente. Deixas mais um desafio. É um desafio provocador em termos orçamentais. O sonho que eu gostaria de ter para o desporto era que um dia o desporto tivesse efetivamente a mesma dotação orçamental da cultura. Retirando a RTP, mesmo assim dá quase o triplo da dotação do desporto. Se tivéssemos essa dotação aumentada ao nível da cultura, e eu não quero tecer aqui messas com a cultura, porque nós também somos uma parte dessa cultura, mas não vejo razões para que a cultura seja tão falada, tão apoiada, apesar de também a cultura se queixar de falta de financiamento, e o desporto ser permanentemente relegado para um valor de 75 milhões de euros para o desporto português, se compararmos com a dotação do futebol de várias equipas da primeira divisão ou da primeira liga. Podemos ver as proporções em que as federações tentam desenvolver o desporto. Muito obrigado, mas mesmo muito obrigado a todos pela honra que nos deram em nos receber.
Nós é que agradecemos, Sr. Presidente. Creio que também não foi por falta de tempo que não ficou alguma coisa por dizer.
Não. Ia tolerância máxima.
Pronto, ia solicitar que nos deixasse a apresentação ou nos enviasse por e-mail
com
os serviços, porque creio que pode ser útil para os senhores deputados. Dizer que há aqui algumas preocupações que já fazem parte daquilo que é o nosso trabalho normal aqui do Grupo de Trabalho de Desporto, mas há aqui matérias como esta questão da RTP e do desporto que nós já temos colocado várias vezes, é uma matéria também já antiga, de outras responsabilidades, e que isso é unânime a todos os grupos parlamentares, no sentido também de dar palco ao desporto no canal público de televisão, e entre outras matérias em que nós também já temos manifestado aqui alguma preocupação relativamente às alterações legislativas que devem ser feitas. O desafio que eu vos lançava, temos aqui um encontro marcado no dia 19 de Abril, depois iremos estar também no Central de Rendimento do Jamor, nós próprios nos deslocaremos, combinaremos depois essa visita.
Senhor Deputado, posso só dizer que não podemos ser nós a convidá-lo para lá ir. Porque não é a nossa casa.
Sim, não. Eu
estou a dizer, para o espaço do atletismo, nós gostaríamos de os ver lá, não convidar, é só esta.
Não, mas é que nós temos aqui no serviço, naturalmente, com as entidades responsáveis, já fizemos isso há 4 anos, ainda será por essa via, naturalmente. E por último, dizer também que as vossas preocupações também são as nossas preocupações. Portanto, se tiverem alguma proposta de alteração legislativa, seja em que diploma for, que vocês acham que pode ser pertinente este grupo de trabalho debruçar-se, estamos disponíveis para acolher também os vossos contributos e para melhorar desta forma o ordenamento jurídico desportivo, que é isso também que nos compete enquanto deputados.
E, Sr. Deputado, e senhores deputados, mais uma vez reitero o nosso convite, não para irem ao Estádio Nacional, que não podemos convidar, mas para estarem na nossa gala do atletismo, no dia 2 de Abril em Pombal. É um momento único também na nossa modalidade em que vamos homenagear todos os nossos campeões desde o passado, desde o Carlos Lopes até à atualidade, todos os medalhados olímpicos, campeões da Europa, campeões do mundo, todos os pódios serão homenageados neste momento único, de ano olímpico. Nós tomamos essa decisão de fazer uma gala para chamar a atenção para a nossa elite, para aqueles já mais velhos até aos mais recentes. Eu tenho que. Ah, pode tirá-la, mas eu mando-a depois.
Ai, mando
depois, que é melhor, porque tenho aqui slides a mais.
Ah, eu...
Mas pode, eu não sei agora, é como sair daqui, deve ser aqui, pois.
Sim. Ora. Pode é pôr guardar como, só esta, aqui o cheiro, guardar como.
Pois, mas eu tenho que modificar.
Está bem.
Percebe?
Então